Paralelo 15, as coordenadas do som de Brasília.
Quem acredita, o tarô é um portador de mensagens que podem falar do futuro ou jogar luz no que se passa dentro de quem tira as cartas. O jogo também batiza uma banda brasiliense que tem se destacado no cenário musical não só por sua sonoridade eclética e pela pegada teatral, mas também pela mensagem que seus integrantes trazem nas letras e entrevistas. Você vai conferir um pouco do recado dos músicos a partir de agora no Paralelo 15.
Felicidade, alegria, amizade, rancor, esperança e desespero, coração que disparou quando te viu e não sentiu mais nada. Depois que conseguiu realidade, imaginação, o sim e o não, o céu e o chão, o mel do pão e todas as coisas que parecem iguais e não são.
Com o tarô, acabamos de tocar Meridiana, de Lucas Gemelli. O tarô é formado por Caio Chaim na voz, teclado e percussões, Lucas Gemelli no acordeon, guitarra e bandolim, Vinícius Pires na guitarra, Vitor Neves no baixo e Vitor Tavares na bateria. Infelizmente, o Lucas não conseguiu participar da entrevista, mas nós conversamos por quase uma hora com os outros quatro integrantes da banda sobre o trabalho deles e também sobre o atual momento artístico da cidade. Olha que as cartas que eles tiraram trouxeram previsões bem bacanas.
Nas cartas do tarô, nas contas de Xangô. Felicidade, alegria, amizade, rancor, esperança e desespero, do coração que disparou quando te viu.
Como dá pra perceber já a partir do nome da banda, os músicos mergulham, cada um à sua maneira, no universo místico. Vamos ouvir os meninos falando um pouco sobre a mensagem que querem passar e também sobre o que o tarô significa para eles, começando com o Caio, depois o Vitor, o Vinícius, o Tavares e o Vitor de novo.
O que a gente tem percebido cada vez mais é que a nossa mensagem é de uma humanização, assim, né? De uma busca de conexão mútua, de uma busca de compreensão, de uma chamada ao carinho, ao amor, a reflexões também, né? Então, eu acho que o pilar do projeto, sem dúvida, tanto musical como lírico, o pilar é a mensagem. Tanto que nós nos consideramos instrumentos do tarô, né? Porque o instrumento é o portador da mensagem, né? Então, assim, a gente é o canal para passar essa mensagem, mais ou menos isso que a gente acredita.
Eu acho que, liricamente, essa mensagem se desenvolve em duas facetas, que é a ideia da formiga e a ideia do espaço. Normalmente, as nossas músicas costumam ter duas temáticas centrais. O Lucas costuma escrever mais sobre o cotidiano, sobre nossos sentimentos do dia a dia. E o Caio costuma trazer reflexões um pouco mais
existenciais,
metafísicas, sobre, sei lá, o universo, o cosmos. Sobre o nosso papel aqui.
Sem dúvida, a gente tem esse aspecto místico, que é exatamente essa figura da formiga e do espaço, né? Esse diálogo, tanto do misticismo ligado a essas questões universais, como do misticismo do dia a dia, né? De enxergar a vida como um privilégio, como um sistema complexo de inter-relações. Então, assim, a gente carrega esse nome e, de fato, o tarô nos nomeia, né? O nome ele tem um poder, né? E o tarô nos define, que é exatamente essa questão do misticismo, né? Da simbologia, do arquétipo. E querendo ou não, o tarô, pelo menos o jogo dos arcanos maiores, ele versa sobre a jornada do ego, né? Então é o surgimento, o crescimento, o desenvolvimento, a morte para o início de um novo ciclo do ego, né? Então, isso é o nosso dia a dia, isso são as nossas fases da vida, isso é a vida em si, né? Então, assim, é bem isso, o tarô é tudo, né? Então, assim, sem dúvida, o aspecto místico desse projeto é um dos fundamentos, com certeza.
Legal, Vinícius.
Bom, pra mim o tarô, ele é muito isso, assim, a gente lê um livro chamado Jung e o Tarô, né? Que era uma análise, tipo, dos arquétipos do tarô pela visão, uma visão mais junguiana, e como cada carta está relacionado ao ser humano mesmo em si. E a gente achou curioso, assim, porque, tipo, muito do que a gente fala é muito de coisas muito comuns que tem no tarô. Às vezes a gente faz um jogo, né, que a gente pega e a gente mesmo dá um nome pra carta. A gente pega a carta, antes da gente virar, a gente dá um nome pra ela, e depois a gente vira, vê o significado nela, vê o que bateu, sacou? E aí a gente leva isso em um certo período da nossa vida. A gente já tirou, acho que uns 3 tarôs até agora juntos, uhum, né? Uhum. Ou 4. E aí a gente sempre tem essa carta que é nosso novo moto por um tempo, né? Sei lá, uma maneira que a gente vive já.
Legal, Tavares.
Sim. Eu acredito muito no significado das cartas e eu respeito muito o jogo. Acho que todos nós respeitamos, né? A gente não banaliza tanto o jogo tirando cartas com tanta frequência. A gente espera momentos especiais em que a gente sente que deve se conectar a algo maior e a gente respeita muito o tarô nesse sentido. A gente se conecta a esses arquétipos por eles serem muito universais. Então a gente tem um esforço enorme de passar uma mensagem, mantendo a poética, mas que ela atinja o máximo de pessoas possível. Acho que é parte da nossa missão também. E a gente se segurar nesses arquétipos ajuda muito nessa hora, de construir uma imagem. E assim, apesar da gente não ser tarólogo e não ter um conhecimento aprofundado nisso, a gente respeita muito o jogo, respeita as pessoas que conhecem e a gente tenta dar também a nossa intuição. Então é um jogo mais intuitivo que a gente joga entre nós.
Bom, eu acho que pra mim o tarô significa exatamente essa metáfora da formiga no espaço, assim. Os arquétipos do tarô que versam sobre todo esse ciclo da vida, na verdade, dizem muito respeito à nossa insignificância perante o universo que é gigantesco, mas ao mesmo tempo, mesmo constatando a nossa insignificância, somos seres dotados de individualidade que passam por ciclos e esses ciclos têm importância. Então a gente fala sobre isso, assim, o misticismo na verdade está exatamente nisso, está nessa dialética entre insignificância
importância do individualismo e... Individualismo no bom sentido, assim, tipo... das individualidades, poder da individualidade. E é mais ou menos isso, a gente tenta levar essa mensagem de positividade pras pessoas. Muita gente já mandou mensagem pra gente falando, cara, muito obrigado pela mensagem de vocês. Eu tava passando por uma fase muito ruim e a música de vocês fez parte de uma transformação.
Uma das músicas que traz essa pegada de forma mais intensa é Cabeceira, que abre o álbum Zero, disco de estreia da banda.
Acende o incenso, a mão de Fátima te guiará. Pelas entranhas do céu do teu ninho, nada nunca lhe faltará. Teu mapa astral vai lhe dizer que a profecia um dia vai vingar. Teus ancestrais vão se deliciar com tamanho prazer. Traga um manto de Maria, cresci ouvindo a mãe dizer que a compaixão é o que reina o universo. Eu vim aqui para aprender. A porta sempre ficará aberta pra quem vem somar. Não vou negar, eu deixo aquela fresta sempre aberta na janela, por acreditar que algum dia eu vou voar, sem direção nem lar, e pro infinito eu vou voltar. Seguro o terço e bate na madeira, acende a vela em frente à escuridão. O tabu do medo assim se fortalecerá. Se um vidente lhe dizer que a melodia em breve vai vingar, que a fé é o que mede tua força, não precisa concordar com minha crença em Maria e do Dom João de Fátima. Eu só quero respeito e prometo ao mesmo tempo respeitar. Sempre ficará aberta pra quem vem somar. Não vou negar, eu deixo aquela fresta sempre aberta na janela, por acreditar que algum dia eu vou voar, sem direção nem lar, e pro infinito eu vou voltar. Bate na madeira.
Com o tarô, ouvimos Cabeceira, que tem letra de Caio Chaim. O músico conta uma curiosidade sobre essa faixa, que acabou virando uma das preferidas do público.
A Cabeceira é a portadora de uma mensagem de integração e de tolerância, né? E também de confiança no destino, né? Essa questão da fé que é inerente a todos nós, a qualquer ser humano, seja ele... cristão, budista ou mesmo ateu, carrega em si uma potência de fé, né? A fé é muito maior do que a religião. Então, assim, é uma questão muito relacionada a isso. A tolerância em relação à crença, independente da tradução arquetípica que essas religiões têm em relação à fé e o que acreditam, né? E o curioso é que Cabeceira quase não entrou no álbum, né? Quase. Era a música que nenhum de nós, na verdade, ela passou debaixo da porta. Na verdade, ela passou porque muitas pessoas que a gente mostrou a música... viraram e falaram, cara, essa música é incrível, essa música é o hit de vocês. E era a música que a gente menos botava fé. A gente falou, pô, se tá todo mundo falando, vamos acreditar, né? E acabou que foi, se tornou uma música de trabalho, né? Isso é curioso nela. Então, ela carrega em si, na própria história dela, também um quê de destino, né? Da gente não ter acreditado tanto nela. Isso é muito curioso. A gente não ter acreditado nela, e a música fala sobre acreditar em si, nela, né? E aí a música passa esse processo também, quase metalinguístico da história dela mesmo, né?
E é interessante que a mensagem dessa música fala forte, inclusive, para quem não tem fé, como o guitarrista Vinícius Pires.
Eu sou ateu e tal, e a cabeceira chegou a ser uma das letras mais fortes para mim, principalmente pela questão do respeito, assim. Tipo assim, ele passa os dois versos, o refrão e tal, e no final do segundo verso ele fala de eu só quero respeito e prometo ao mesmo tempo respeitar. Pra mim, essa foi uma frase que bateu muito forte, porque é muito comum, tanto no ateísmo quanto nas religiões, a gente ficar sempre no embate de tipo, ah, a gente tá certo, ou vocês estão certo e tal. E eu acho que no fundo, assim, pra qualquer questão que a pessoa acredita, é sempre importante você ter uma certeza interna e não ficar querendo levar isso pras pessoas, sacou? E ter um certo ar de respeito sempre. Nessa música, que foi uma coisa específica que já falou algo que eu já sentia e ajudou a curar outra parte que eu não pensava, eu acho que no geral o tarô é um pouco isso, assim. A gente fala sobre problemas que a gente tem como pessoas normais e meio que uma maneira de você, sei lá, refletir sobre isso e curar isso, sacou? Sair desse problema que a gente tem.
Esses são os integrantes da banda O Tarô, conversando com a gente sobre as músicas de seu álbum de estreia, Zero. A gente vai para o nosso primeiro intervalo. Na sequência, nossos convidados vão explicar o conceito de música nômade. A gente volta já já.
Paralelo 15.